Graça e paz, e sejam muito bem-vindos ao 28º episódio do BíbliaCast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Eu sou a Nicole, e sei que Deus fala comigo através de diversas situações.
Olá, eu sou a Gabi, e a palavra de Deus é viva, fala com a gente em diferentes circunstâncias.
Antes de tudo, queremos agradecer imensamente a você que está aqui nos ouvindo, trabalhando, estudando, ou até em seu momento de devocional. Seja lá onde for, sinta-se à vontade e venha refletir com a gente. Como já falamos nos episódios anteriores, aqui no podcast teremos bate-papos, entrevistas, comentários de textos do blog e muito mais. E hoje estamos iniciando a série Como Você Escuta a Voz de Deus, que contará com 4 episódios. O tema de hoje é Deus Fala Através da Palavra. Nosso bate-papo hoje será como Deus fala conosco através das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a principal ferramenta de Deus para falar com a gente. Por ela, o Senhor se manifesta, seja para nos aconselhar, exortar ou confortar. Em 2 Timóteo 3, do versículo 16 ao 17, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nesse versículo fica clara a importância de nós, filhos de Deus, meditarmos nas Escrituras, para ouvir a voz do Senhor. Bem, Gabi, você se lembra de alguma vez que Deus se manifestou através da palavra que tenha te marcado muito?
Sim, Nicole, algumas vezes eu passei pela experiência de Deus falar comigo através da palavra, e isso de diferentes formas, ou de esclarecer uma situação do ponto de vista da palavra de Deus, trazendo um valor de Deus, ou então ressignificando uma passagem, né? Às vezes a gente lê e tem passagens que a gente tem na cabeça, mas em determinada situação a gente consegue entender o significado mais profundo daquela passagem bíblica. E recentemente eu tive uma experiência bem interessante, eu acho que eu já até compartilhei no blog. Eu estava assistindo uma aula online e a professora comentou de uma organização social que atende crianças em situação de necessidade, crianças carentes. E essa organização social fez uma ação para divulgar e gerar mais arrecadações e doações. E nessa ação, eles chamaram as crianças que eram acolhidas ali pela organização social e pediram para que essas crianças, ou seja, crianças carentes, doassem um brinquedo para outras crianças carentes também. E eles não só pediram para que elas doassem um brinquedo, mas pediram para que fosse o brinquedo preferido. E quando o vídeo começou, eu estava assistindo o vídeo da campanha, a professora mostrou na aula. Logo no começo eu pensei, bom, certeza que as crianças vão doar, mas ao final elas vão receber um brinquedo melhor, novo, como recompensa pelo gesto delas de doar. E na verdade o vídeo encerrou com as crianças entregando ali as doações dela e acabou. E a chamada era, acho que todos podem doar. E eu lembro que eu falei, que absurdo, tiraram o brinquedo preferido de crianças em situação de necessidade, como assim? E fiquei pensativa sobre essa situação. E aí depois, lendo a palavra, às vezes eu faço alguns estudos sobre generosidade, e eu encontrei uma passagem bíblica que contava algo muito semelhante a essa história da organização social. E aí, na palavra, eu achei uma passagem em que acontecia uma situação muito semelhante a essa da organização social, que está em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 4, vou ler, fala assim: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Então, no contexto dessa passagem, Paulo ele tinha pedido ajuda para as igrejas para que elas enviassem recursos para cristãos que estavam vivendo em situação de miséria em Jerusalém. E a igreja da Macedônia estava passando por grandes aflições, como a palavra de Deus descreve aqui. Eles estavam vivendo em situação de extrema pobreza, mas eles suplicaram, eles por iniciativa própria, pediram para que pudessem participar do privilégio que é ofertar, que é doar. E ao ler essa passagem, eu entendi que doar, que dar é um privilégio, é um presente e que todos nós podemos viver independente da nossa situação financeira ou nossa situação de necessidade. Então as crianças da organização, quando eu li essa passagem, eu entendi que as crianças ali, elas puderam ter uma experiência tão preciosa, muito mais preciosa do que ganhar um presente, que foi a experiência de dar. E aí depois eu encontrei, inclusive, depoimento das crianças que doaram. Tinha uma menininha que ela falou. Perguntaram pra ela, como você se sentiu quando você doou? E aí ela falou assim, ah, eu fiquei feliz, porque eu sei que alguma criança ia ficar feliz com a boneca que eu dei. Então, essa passagem bíblica que aconteceu aqui, né, de Paulo falar da Igreja da Macedônia, me esclareceu o privilégio que é doar e eu pude até entender essa ação da organização social e compreendi um significado muito mais profundo da generosidade. Então essa é a minha experiência aqui com a palavra de Deus. E você, Nicole, já teve algum momento em que você ouviu claramente a voz de Deus também através da palavra?
Sim, algumas vezes, mas a que mais me marcou até hoje aconteceu há pouco tempo atrás, quando minha família estava passando por um grande deserto financeiro e meu coração andava muito inquieto. Eu estava preocupada com a minha faculdade, com as contas de casa e até mesmo com a moradia. Não estava sendo um momento nada fácil. Em um dia de muita angústia, entrei no meu quarto, orei a Deus, peguei a minha Bíblia e na hora me veio duas passagens na mente. A primeira foi Jeremias 29:11. Onde está escrito, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Bem, até hoje carrego esse versículo com muito amor, e toda vez que me sinto aflita, eu lembro dele. Já a segunda passagem foi em Mateus 6:26, onde está escrito, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E sabe, Gabi, naquele momento, por mais que as circunstâncias não fossem nada boas, tive a certeza de que tudo o que estava passando não era à toa, mas para a honra de Deus. Foi um período de quebrantamento em que senti o Senhor trabalhar em mim. Tive a minha fé ainda mais fortalecida. Por fim, Deus, como sempre, mostrou a sua fidelidade em cada uma das áreas que tanto me preocupavam e fez ainda mais do que eu poderia imaginar.
Uau, Nicole, que legal. Realmente, Deus é fiel, está sempre cuidando de nós, sempre disposto a falar com a gente. E isso me lembra da passagem que está em Jeremias, capítulo 33, verso 3, que diz o seguinte, clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Como eu falei no começo até aqui do podcast, às vezes, quando a gente vive uma situação, Deus traz à memória alguma passagem e aí a gente tem uma compreensão muito mais profunda daquela passagem. Deus fala com a gente através da Bíblia. E teve uma outra situação que eu lembrei aqui também, já que hoje é dia de contar testemunhos. Faz um tempinho já, eu tinha mais ou menos um ou dois anos de casada e eu e meu marido, a gente queria muito viajar, a gente tinha viajado na lua de mel, a gente queria viajar novamente, e eu entrei na pilha de viajar, comecei a pesquisar, a querer juntar um dinheiro pra isso, e aí eu lembro que nesse meio tempo a gente recebeu o convite de alguns amigos pra participar de um projeto voluntário lá na Bolívia, ministerial, e aí eu tava tão na pilha de, não, eu quero fazer essa viagem de férias, que eu falei, olha, dificilmente eu vou poder participar dessa viagem. E eu sabia que, assim, sempre que eu viajava com esses amigos pra fazer esse trabalho, coisas incríveis aconteciam e era muito bom, muito legal. Deus fazia coisas através desse projeto. E eu fiquei com aquele incômodo, sabe? Mas eu tava na pilha. E aí eu cheguei num culto da minha igreja e uma amiga veio orar comigo. Aliás, antes, o pastor, ele ministrou justamente que tudo é uma escolha. E assim, sempre que a gente escolhe algo, automaticamente a gente está abrindo mão de outra coisa. Então, o pastor ministrou sobre aquilo, comecei a ficar incomodada. Aí a minha amiga veio orar comigo. E quando ela estava orando comigo, Deus trouxe a memória novamente para mim. Aquele versículo tão conhecido, que é buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E vivendo aquela situação, eu pude entender de forma mais profunda essa passagem. Porque eu entendi, não tem problema eu planejar uma viagem com meu marido, isso não é errado, não é pecado, mas eu estava com o coração buscando primeiro esse tipo de coisa, sendo que, na verdade, o meu coração ele tinha que pulsar por aquilo que é do reino, por um projeto ministerial como aquele, e uma viagem como essa seria ali, eu entendi como sendo, seria um acrescentar de Deus, e não onde o meu coração de fato deveria estar. E aí eu pude entender, de fato, na prática, o que que é aquela passagem. Eu falei, depois que eu, né, que Deus trouxe à memória essa passagem, eu falei pro meu marido, não, a gente vai nessa viagem, porque Deus falou no meu coração, e ele, ainda bem, né, ele me apoia, então ele falou, não, sem problema, então a gente vai. E foi incrível as coisas que Deus fez naquele lugar, como sempre a gente voltou muito impactado, e enfim, foi um momento ali que Deus trouxe à memória uma passagem e eu pude entender ali ela aplicada à minha situação de vida. Então Deus, ele fala através da palavra dele.
Poxa, Gabi, que legal, como é lindo escutar a voz de Deus através das escrituras, não é mesmo? Em nossas redes sociais recebemos muitos testemunhos de que Deus falou através das passagens bíblicas e até através dos versículos do dia. Bem, se você já ouviu aqui o nosso podcast algumas vezes, sabe que a gente tem um momento em que lemos os comentários que vocês deixam nos textos. E hoje eu queria começar com um comentário do Emerson Santos, sobre boas notícias. Ele escreveu o seguinte: eu e minha família estamos unidos na espera de boas notícias. Minha mãe precisa de uma cura, eu de um bom resultado num concurso, e meu pai de que tudo dê certo no seu novo empreendimento. Ainda bem que Deus está conosco, cuidando da gente, nos dando paz e alegria até nos momentos mais difíceis. Eu sei que Ele dará o que precisamos e que a vontade dEle será feita nas nossas vidas. Amém, Emerson. Deus sempre tem os melhores planos para nós e para a nossa família. Que Deus esteja te abençoando.
Amém, muito bom. Olha que legal também o comentário que o Carlos deixou no texto Deus, ensina-me a cuidar das minhas finanças. Ele disse o seguinte: lembro das oportunidades que meu Deus me deu em trabalhos. Sempre falava para meus sobrinhos e ainda falo o quão é importante cuidar das bênçãos financeiras que nosso Deus nos dá. Mas infelizmente esqueci de mim. Não fiz como o mestre mandou e não planejei como deveria. Mas estou bem, graças a Deus. Sei que meu Senhor me dará outra oportunidade e farei do jeito que o mestre me ensinou. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas e espero somente em Ti, pois o Senhor é fiel aos que te buscam. Louvado seja Deus.
Realmente ficamos muito felizes de ouvir vocês, nem que seja algo simples. Todos nós temos algo para falar sobre aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Continue compartilhando seu testemunho conosco, nós gostamos muito de te ouvir. Chegamos ao nosso tão esperado quadro Dicas da Semana. Para você que é novo aqui no BibliaCast JFA e não conhece, aqui nesse quadro todos os participantes irão dar dicas sobre algum conteúdo cristão que tenha ou tenha abençoado sua vida. Hoje vamos começar com a dica da Gabi.
Legal, Nicole. Eu acho que eu já até dei essa dica a muitos podcasts atrás, mas tem um livro que eu gosto muito que se chama Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Esse livro eu li quando eu era adolescente, me marcou muito, e hoje eu estou relendo esse livro, lendo com calma, fazendo resumo, e como é legal, então fica aqui como dica. É um livro que fala daquilo que é comum a todos nós cristãos, que é o cristianismo puro e simples, e ele vai trabalhar de uma forma mais filosófica, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas fica aí a minha dica, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis.
Poxa, que legal! A minha dica vai acompanhar um pouco da Gabi, e é o livro Os Quatro Amores, do escritor C.S. Lewis também, que explora a natureza do amor na perspectiva cristã. Aconselho muito que todos estejam lendo esse livro. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao final de mais um BibliaCast JFA. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, BibliaJFA. Caso queiram nos enviar uma mensagem, vocês podem falar conosco tanto pelas redes sociais quanto pelo nosso e-mail, contato@bibliajfa.com.br.
É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Para quem não sabe, os nossos aplicativos estão disponíveis tanto na Google Play Store, para quem tem Android, como também na App Store, para quem tem iOS. Nós temos o aplicativo Bíblia JFA, o aplicativo Ore Mais, que é uma comunidade de oração, onde você envia seus pedidos, ora pelo pedido das outras pessoas. E nós temos também o aplicativo Quiz Bíblico, para você estudar a Bíblia de forma dinâmica e divertida. Então são esses os nossos aplicativos disponíveis nas lojas de app.
Boa! Nós esperamos que essa conversa possa ter abençoado a vida de vocês de alguma forma. Muito obrigado mais uma vez e nós esperamos você aqui no próximo BibliaCast JFA.
Isso aí, obrigada! Tchau, tchau!